Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Papo Solar, o podcast para você que atua no mercado de energia solar e quer saber tudo o que está acontecendo e a avaliação também do setor. Hoje eu tenho aqui comigo uma pessoa especial que vai falar sobre a experiência dela como integrador e também fazendo uma avaliação do mercado, porque hoje está à frente de uma empresa de ecossistema de energia solar. Fábio, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Érica. Prazer poder participar aqui no podcast e estou à disposição para bater um papo leve, solto, polêmico, caminho que a gente
não, aqui eu tenho muitas dúvidas, quero saber como que está o posicionamento da empresa, qual que é a sua avaliação de mercado, mas antes, você que está aí do outro lado já sabe, já vou deixar aqui o convite para você curtir, compartilhar esse vídeo e, lógico, já deixar o seu comentário aqui das dúvidas que vão surgindo, que a gente vai tentar responder ao máximo para você. Fábio, a gente já teve essa conversa, né, em outro momento, acho que quando o podcast ainda era só em áudio, e eu queria que você compartilhasse aqui, para quem ainda não sabe, como que foi a sua trajetória, né, como que você começou no mercado de energia solar.
Bacana. Bom, eu tô no mercado de energia solar desde 2015, né, mais especificamente no mercado de energia solar de geração distribuída, nunca atuei em solar centralizado, sempre distribuída, mas a ideia de começar a participar desse mercado para mim começou em 2014. E é legal, porque o setor, assim, você vê pessoas que estão desde 2009, 2008.
Sim.
Tem
os dinossauros, os, né?
Eu sou um dinossaurinho, mas tem dinossauros bem mais dinossauros do que eu. Para mim, assim, a minha jornada no mercado solar, ela começou em 2014. Eu fiz uma visita para a Alemanha. Ainda eu trabalhava no fundo de Venture Capital, que investia...
O berço da solar, né?
Isso. E aí eu conheci um empreendedor lá e foi uma conversa que começou a gerar um interesse em mim, né? Na verdade, era uma empresa que nem atuava diretamente no mercado de energia solar. Na verdade, ela era uma empresa que gerava leads, gerava oportunidades de negócio em energia solar. E era metade do negócio do empreendedor, era geração de leads de energia solar.
Então ele gerava leads para as empresas que instalavam energia solar.
Isso, ele é parecido que o portal solar fazia mais no começo do...
Sim.
Lá no começo da atuação, o portal fazia isso muito no Brasil, né? E dessa conversa, nossa, não sabia que esse mercado estava tão desenvolvido, e eu comecei a pesquisar, me empolguei, e aí... em 2015, aí respondendo a pergunta, em 2015 entrei no mercado de energia solar. Eu me lembro muito bem, o processo de tomada de decisão, no ano anterior, em 2014, eu acho que foram, se você entra lá na base da ANEEL, que é pública, né, foram...
Uhum, Power BI.
Foram instalados 286, foram conectados na rede 286 sistemas de energia solar em 2014.
Hoje a gente já está com mais de 3 milhões.
Ano passado, eu sempre olho assim...
Quase, né?
O ano passado, oficialmente, foram conectados quase 800 mil sistemas.
Só em um ano,
só,
né? Então, 286 foi em 2014, 2015?
286 foi 14.
Uhum.
2015, o ano que eu entrei no setor, foram, acho que, aproximadamente 1.500 sistemas. E aí o crescimento exponencial.
Uhum.
A gente fala pouco sobre isso, mas pouca gente sabe, mas ano passado o Brasil superou o mercado americano.
Sim.
Superou o mercado alemão, superou o mercado australiano. Eu não tenho todos os mercados, assim, eu costumo falar que eu acho que a gente virou o segundo maior mercado de GD do mundo. Eu acho que a Índia talvez seja maior que a gente, né?
China...
A Índia deve ser maior, é que eu nunca vi dados da Índia, né? E o Brasil virou uma superpotência, né? Então, eu entrei no mercado em 2015, foi uma decisão... A decisão inicial foi, eu quero atuar no mercado de energia solar distribuída e eu quero ajudar a fazer com que esse mercado se desenvolva no Brasil. Essa foi a decisão. Aí eu pedi demissão, falei, vou. Foi o processo de...
Demissão ou missão?
Da demissão à missão. É, uma visão estratégica, isso vai ter muita oportunidade, tem muita coisa para fazer. Aí eu pedi demissão, né? Eu morava numa república de velhinhos na época, lá em São Paulo, então eu já tinha mais... Eu tenho hoje 40 anos, então na época eu tinha 32. Já estava meio velhinho para morar numa república. Eu morava numa república com meu irmão e dois amigos. E aí, no segundo andar da república, tinha uma grande sala, assim. Eu comprei umas mesas de escritório, assim. E montei um escritório ali. E começou ali minha atuação no solar. E aí, a minha decisão natural na época foi ser integrador. Hoje, o mercado de energia solar tem muitos negócios ao redor, né? Então, vocês têm um negócio de comunicação, treinamento, tem empresas de software disso, daquilo.
Monitoramento, tem operação, tudo. Nichou, né?
Isso, o mercado ficou tão grande que existe espaço para muita gente fazer muitas coisas. Mas naquele momento, eu enxerguei que o caminho mais natural para mim no setor é começar como integrador, porque ele ia me aproximar muito do consumidor final. Uhum. Né? Você efetivamente vai lá. Porque eu acredito que o integrador é o ponto central desse mercado. Né? É ele que está democratizando, é ele que está fazendo a venda e explicando para o consumidor, porque o processo de venda no sistema de energia solar ele é um processo consultivo. Um monte de perguntas, todo mundo que é integrador sabe as perguntas típicas que vêm, precisam ser sanadas. Para que o cliente possa tomar a decisão de comprar, né?
Eu comento com algumas pessoas que o integrador ele é a ponte de conexão para o consumidor final. Então, aquele cara que quer ter economia ou quer ter uma sustentabilidade na sua residência, até grandes marcas de painéis, inversores. Porque se não existe integrador, não tem como o mercado existir, né? É peça-chave.
Sim, sim. E aí, para mim, fazia sentido começar por aí. Para aprender sobre tudo, né? Aprender sobre como falar com o consumidor, aprender sobre os elementos técnicos, né? Estamos falando de um projeto de engenharia, aprender sobre a cadeia de suprimentos e como tudo isso chega no Brasil, né? E bom, aí atuei como integrador de 2015 a 2018, mais ou menos. Mas em 2017 já começou ali na minha cabeça uma série de... Estava pensando muito qual que seria o meu próximo passo no setor. Eu sentia na época que, apesar de estar contribuindo como integrador, eu tinha alguma outra coisa que eu podia fazer para tentar contribuir mais para o setor. E começou a ficar claro para mim que uma grande dor do setor era o acesso. O que eu quero dizer com acesso, né? Sempre sai pesquisa, tem pesquisas que as associações divulgam aí, a Absolar, a BGD, eu sou conselheiro da BGD, eu sou membro, sempre fui associado da Absolar, sempre sai pesquisa que mostra que o brasileiro, o consumidor, pesquisa Ibope, mais de 90% das pessoas querem colocar energia solar.
Sim.
Então a vontade tem. Eu já fui um grande investidor, por exemplo, quando eu era integrador, eu investia muito em marketing digital. Eu lembro que o Google me convidou, porque eu era, se não o maior, um dos três maiores investidores de palavras-chave para energia solar. E eu via que os cliques, os retornos das campanhas tinha muito interesse. Mas não necessariamente a conversão era tão grande.
A captação do lead, né?
E o que acontece? É que, na verdade, né, a pessoa, eu brinco, né, quando você é integrador, já não tô mais ativo, mas na época que eu era para mim era muito claro, né? A pessoa ligava, você falava com ela, aí você faz o processo típico, né? As perguntas, quanto que você quer abater toda a energia. Normalmente o dimensionamento do sistema é para abater
toda a energia,
a média de consumo da pessoa. Aí normalmente tem um momento que o integrador vai lá falar, ok, você vai precisar de um sistema de X kW-picos, vamos colocar uns 7 kW-picos, que é a média que está lá na ANEEL para os sistemas residenciais, e você vai precisar fazer um investimento de... Então até eu brincava com o time comercial, não pode falar custo, né? Porque isso é um investimento. Sim. Você tem que fazer um investimento de, vamos lá, R$30 mil.
Aí a pessoa...
Eu brinco que tem nesse momento um silêncio profundo.
Mas tem mesmo.
É um silêncio profundo, assim. Você sente, uns 10 segundos. Porque a pessoa se ilude na internet, vendo coisa nos xing-lings, que existe aquelas soluções de R$1.000 que vão gerar energia, né? Então há um silêncio profundo. E nesse momento, o silêncio profundo, ele claramente distingue entre dois tipos de consumidores. Aquele que vai conseguir fazer o sistema de energia solar com recursos próprios.
Que tem capital.
Em geral, uma pessoa que tem poupança. Então, assim, no Brasil, As minhas estimativas é que só 5, 6% da população tem poupança suficiente para considerar fazer um sistema de energia solar com capital próprio.
É que o Brasil não é referência de educação financeira ali na base. Então, as pessoas acabam não fazendo esse tipo de recurso, separando para fazer esse tipo de investimento. Geralmente, quem faz isso, dentro desses 5%, qual é o perfil da pessoa? Né? Pensando no integrador que vai falar, né? Qual que é o perfil da pessoa? Assim? Só por curiosidade, você tem uma estimativa?
Aqui eu não entrei nem na educação financeira. Aqui é efetivamente gente que tem poupança para fazer o investimento à frente. Tipo, tirar os 30 mil do bolso e pum, pagar.
Que pode pagar à vista. Isso. Ah, entendi. Tem um capital reservado.
Porque pensa assim, a minha lógica é a seguinte. Não basta a pessoa ter uma poupança de 30 mil reais na conta dele do Bradesco, do Itaú, do Santander. Ninguém vai colocar 100% da poupança num ativo, por mais bom que seja o ativo, porque você precisa ter um pouco de segurança. Você pode ficar doente, as pessoas têm problemas, você pode
tem
tomar...
Tem que ter reserva.
Então, você tem que ter um pouco de reserva. Então, assim, vamos lá fazer um exercício aqui. Uma pessoa que tem mais de 100 mil reais em poupança líquida, não que ela tenha numa casa, ela tenha assim, ou no investimento de renda fixa, é que é uma pessoa elegível efetivamente a investir.
À vista.
É uns 5, 6% da população brasileira só que está nesse grupo. Então, nesse momento, você... E aí, desses 5, 6%, aí o seu ponto é interessante. Nem todo mundo tem educação financeira para entender que vale a pena esse investimento. Esses dias, um amigo meu que fez MBA em Wharton comigo, que é uma das melhores escolas de negócios do mundo, me mandou uma mensagem. Ele sabe que eu trabalho com energia solar. Eu já subi em telhado de fábrica dele, lá no começo, quando era integrador. Ele falou assim, pô, eu tô considerando agora colocar um sistema de energia. Ele tem bem de vida, ele tem patrimônio. Uhum. Tô considerando colocar um sistema de energia solar na minha casa de praia. Porque eu tô percebendo que eu tô achando que vale a pena. Eu falei, cara...
Ô, louco!
Eu falei assim, vamos lá. Se você investiu o seu dinheiro num ativo de renda fixa, ou seja, com risco baixo.
Sim.
O risco é tão baixo que se o sol parar de brilhar, em uma semana o planeta Terra congela. Então, assim, cara, a gente tem que torcer que seja um ativo seguro, porque senão nós todos estamos mortos, né?
Sim.
O planeta congela. Então, não tem como o sol não brilhar. E você tiver um retorno de 25% a 30% ao ano, mesmo num ambiente onde a taxa de juros básica está em 13%, 25% reduziu, acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso, era o melhor investimento que uma pessoa pode fazer. Por exemplo, Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo.
Nossa, o cara é referência.
Se você investir o seu dinheiro recorrentemente acima de 25% por 30, 40 anos, não é que você é milionário depois de 30, 40 anos, você é bilionário. Então, se hipoteticamente as pessoas conseguissem investir todo o dinheiro delas, é que você está limitado a investir seu dinheiro no tanto de energia que você consome.
Exato.
Então assim...
Não ser que você seja um empreendedor maior e aí vai para outros modelos de negócio dentro da geração distribuída.
Você pode... E aí varia. Tem projetos que tem um retorno menor, mas ainda é muito viável. Então, lá em 2018, depois de... Eu acho que na época, eu como integrador em 2018 provavelmente foi um ano que o Brasil, sei lá, a gente precisa olhar na ANEL, depois instalou, homologou uns 15 mil sistemas naquele ano. Eu devia ter, naquela época, já como integrador, feito uns 500 projetos, que era bastante na época, né?
Sim.
Mas ficou claro para mim que esses 95% da população que não tinha poupança suficiente, a gente precisava achar uma alternativa para eles.
Para tornar viável o acesso ao sistema de energia solar.
E você cai naturalmente numa solução de financiamento. E o financiamento pode ser de várias formas. Pode ser um financiamento como o nosso, pode ser uma locação, enfim.
Uhum.
Você tem que retirar essa pressão de a pessoa ter que desembolsar. E você tem que explicar para ela, falar, olha, não faz o menor sentido você não fazer isso agora, porque você já tem um financiamento com a distribuidora de energia para o resto da sua vida.
Exatamente.
Não tem data para vencer. E o que a energia solar te propõe é trocar uma conta pela outra. Tem casos que você pode já economizar na largada, tem casos que você pode gastar um pouco mais, mas afinal, na prática você pega esse dinheiro que você estava gastando com a energia solar, com a energia elétrica da distribuidora, e você passa a capitalizar isso no seu telhado de maneira parcelada, fazer um investimento parcelado no sistema de energia solar.
E é limitado, né? Você tem o tempo que vai pagar isso. Aquele financiamento.
E aí em 5, 6 anos você é dono. E aí você vai economizar 90%, 80% da sua energia, você vai ter um pouquinho de residual de custo de disponibilidade para remunerar a rede, porque afinal a rede ainda está lá na frente
da
sua casa.
Ela está disponível para você e tudo mais.
Então eu aí o que acontece? Eu entrei de cabeça no mercado de energia solar, mas eu sempre fui uma pessoa bastante conectada com o mundo de tecnologia, com as startups, até porque eu tinha sido eu tinha trabalhado com venture capital no passado. E eu estava acompanhando muito os movimentos das fintechs no Brasil. E a fintechs como Nubank, como Creditas, o próprio Quinto Andar, que é conhecido por locação de apartamentos, mas não deixa de ser uma fintech, que ele tem um seguro fiança. Então, estava muito claro que a América Latina, especificamente o Brasil, era um mercado muito propício para fintechs. Por quê? Porque nós somos o país das injustiças. Setor elétrico injusto, cheio de... E o setor também bancário muito injusto. Né? Na época, assim, quase 80% de todo o crédito do Brasil era dado por 5 instituições financeiras.
E ainda é? Essa
caiu
faixa
já.
Caiu
para 72. Tá,
mas
tá,
ainda é,
mas é
bastante a maioria, né?
É. Então, não só havia uma dor no mercado de energia solar de financiamento para solar, mas assim, uma dor em geral para fintechs no Brasil. E essa concentração do setor bancário era refletido no próprio mercado solar. Eu, por exemplo, eu respeito muito o Santander no mercado de energia solar, porque ele foi a primeira instituição financeira lá. Eu como integrador, eu fui cadastrado como correspondente bancário do Santander em 2015 na minha casa.
Nossa.
Eles foram lá me cadastrar, o pessoal, e eles sempre tiveram um produto solar muito antes. E quase todo mundo. Eu lembro lá no começo a Caixa tinha o Proger também. Só que era muito caro. Era um financiamento muito caro na época. Então, assim, a Solfácil nasceu assim. Eu falei, preciso fazer um produto melhor para financiamento para o mercado de energia solar. Até vendo que o Santander na época não estava fazendo o produto ideal. Coincidentemente, quando a gente começou a fundar a Solfácil, o Santander melhorou muito a oferta dele para o mercado de energia solar.
Eu acho que hoje, até você comentando com as notícias recentes, eles adquiriram também recentemente uma plataforma destinada à geração distribuída, mostra que eles não conseguiram, já de imediato, que eles vêm de uma instituição mais tradicional, já trazer a solução. Mas sim, o Santander aí, frente a outros bancos, eu acho que é um dos bancos que o pessoal mais utiliza para energia. A Caixa tem a linha de financiamento também, mas a Caixa é muito burocrática, né?
A Caixa perdeu espaço, né? O Santander foi uma das primeiras instituições financeiras. Aí, em 2018, quando a gente monta a Solfácil como fintech solar para ajudar, era um momento que o BV começou a crescer como
Verdade.
Instituição. Se você... Por que que a BV cresceu muito e ganhou muita relevância, né? O Sicred também é muito forte no mercado
Sim.
de solar. Esses são os principais players, Solfácil, Sicred, Santander, BV... cada um tem o seu motivo de ser, né? Então,
Sander, tem nichos também, né?
Tem. Então, por exemplo, o Sicred, ele é muito forte no...
Cooperativas.
No PJ, no projeto comercial e no projeto rural.
Rural, acho que quando a gente dá algumas matérias aqui, como que foi possibilitada a viabilidade financeira, muitos projetos.
É porque ele tem acesso a funding, né, dinheiro mais barato, que o rural brasileiro tipicamente é subsidiado,
Sim.
né? Banco do Brasil também é forte no rural. Então o Sicredi sempre foi forte no rural e no projeto comercial, até porque a base de cooperados dele vem muito para clientes comerciais, né? A Solfácil é muito forte no projeto no sistema residencial. Também temos linhas PJ e rural. É um pouco relativamente um pouco menos fortes.
Mas está a ver com agora pensando que você falou lá no começo da nossa conversa. A missão de você, a sua, da empresa, era levar, era democratizar. Então, a questão de você ser voltado, né, para o residencial é exatamente isso.
É, e aí...
Legal isso.
A Solfácio, ela teve um papel muito importante... É, né? O mercado é para todo, tem muita gente, tem muito banco, tem muita instituição financeira. Até gostaria de falar das outras coisas que a gente está fazendo na Solfácio, mas a gente teve um papel muito importante. Como a gente é um player nichado, um player que nasceu em solar, a gente teve um papel muito importante de educar todo o sistema financeiro brasileiro de como fazer crédito no mercado de energia solar. Então, vou te dar alguns exemplos. Quando eu fundei a Solfácio em 2018, eu precisava... Obviamente, o dinheiro que nós emprestamos não é todo nosso.
Uhum.
Nós temos que buscar dinheiro de investidores, como qualquer banco. O dinheiro que um banco empresta não é dele. É o seu dinheiro que está investido. De um lado tem investidor, do outro lado tem o tomador. Então, a gente teve que buscar esse dinheiro. É, quando eu cheguei no mundo que a gente chama de mercado de capitais, onde tem os fundos, os FDICs, as debentures,
uhum.
O pessoal gostou do projeto, mas todo mundo queria me dar dinheiro de 4 anos. Eu falei, não, gente, vocês não estão entendendo. Para fazer sentido essa proposta de valor para o consumidor final, você precisa trocar a conta de luz por uma parcela mais barata. E para a parcela ser mais baixa, é importante ter prazo.
Sim,
amém. Então, eu lutei muito no começo e desde o dia 1 da Solfácio, lá no finalzinho de 2018, começo de 2019, a gente criou uma linha de 10 anos. Nesse momento...
10 anos?
10 anos. Hoje a gente tem uma linha de 12. É, nesse momento, nenhuma instituição financeira dava mais que 5 anos. O Santander dava assim, nenhuma dava mais que 5 anos. Então, a gente apresentou para o mercado o conceito, olha, você precisa de prazo longo. Porque o prazo longo é visto como risco, é mais tempo para você... Mas, se você pensar numa ótica
Se correlacionar com o que você vai pagar, a quantidade de parcelas você estaria pagando na conta de luz, e pensar que um sistema tem 25 anos, um financiamento de 10, você ainda teria 15
Isso.
anos utilizando o sistema.
E pensar assim, o que é melhor? Você quer com um consumidor que esteja menos pressionado financeiramente. Se ele tem uma economia de conta de luz equivalente à parcela, a chance de ele pagar é alta.
Uhum.
Então, precisava de prazo. A gente trouxe o prazo longo e todas as instituições financeiras começaram a estender os prazos.
Então puxou, né?
Isso.
Vocês foram...
Isso. Então, não que a gente tenha... Mas, assim, todas hoje, eu acho que todos os bancos, assim, a maioria chega em prazos de 7, 8, 9, alguns 10 anos e nós fomos os primeiros. Outra coisa que a gente apresentou para o mercado, já no comecinho, foi o conceito da carência mais longa. Então, todo banco emprestava no primeiro mês, o cliente já tinha que pagar a parcela. E a gente falou, gente, um projeto antes de ser vendido, instalado, homologado, e você já ter a primeira conta de luz inteira com a economia, vai passar um processo aí de 90 dias, pelo
Exatamente.
Menos. Então, a gente veio para o mercado com a carência de 90 dias para ajudar o integrador na ponta a conseguir fazer a venda. Ó, não só você não vai precisar fazer desembolso nenhum, e você não vai ter duas contas para pagar. Quando chegar a primeira parcela, você já vai estar com a economia equivalente
Porque o que é comum, né, a gente percebe isso conversando com os integradores, até com os consumidores, já conheço bastante amigos, familiares que já tem, é que o primeiro mês que instala, né, quando faz o aniversário de um mês, ainda você não consegue ver a real economia. É no segundo mês que você realmente vai ver a conta ali. Porque no primeiro mês, dependendo de quando foi o fechamento da conta, ainda tem um resquício sem solar.
Às vezes você, num ciclo de 30 dias de leitura do medidor lá, foram 15 dias com produção.
Exato.
Então não vai ter.
Segundo mês, mas é interessante, porque você... A parte de você atuar aí durante de 2015, 2018, 3 anos como integrador, fez você modelar um negócio que... Tava ali no dia a dia do integrador,
Isso.
né? Porque uma dor que eu vejo, esse ano de 2023, a gente tem enfrentado mudança de governo, a taxa de Selic, mantendo aí por um tempo 13,75, a gente teve uma queda agora, regulamentações que vieram também para dificultar. Quando você traz uma solução Imagina se não tivesse essa solução lá no começo. Não ia ter essa influência para os bancos, né? Uma pressão para os bancos também ir nesse mesmo rumo. E essa questão dos 90 dias é real mesmo, porque tem aquela questão, olha, 5, 6 vezes para convencer o cara a receber uma visita. Depois de um tempo da visita, eu tenho que ainda fazer um dimensionamento correto, vai comprar o equipamento, até chegar o equipamento. Então, esse prazo é bem interessante de 90 dias. Isso. Ainda se mantém.
Hoje, a gente tem a maior carência do mercado. A gente tem uma carência de 6 meses.
Então,
a gente começou com 90, hoje a gente tem uma carência de 6 meses. Aí, o integrador... ele pode escolher 2, 3, 4, 5, 6 meses, né? Nem sempre a carência de 6 meses é aprovada, tem uma lógica de risco. Uhum. Mas na média sai 4 meses de carência de 120 dias, que é mais do que suficiente para ter essa... E aí outro conceito que a gente trouxe para as instituições financeiras, que eu acho que aí é uma grande vantagem nossa, e eu vejo as instituições tentando fazer isso, mas é um pouco mais difícil para elas. A gente trouxe o conceito que o risco dessa transação... Sim, você sempre tem um risco, é o que os integradores chamam o score do cliente, né? Ele tem score bom, score ruim, não sei o que. Às vezes o pessoal fala, pô, mas não aprovou esse projeto porque o cliente tem score bom, né? O integrador entende isso, uh-huh. Ele está tão acostumado a...
Depois eu quero saber sobre score, porque realmente é uma baita discussão isso. Entre os integradores.
Mas o meu conceito, assim, é que o score do cliente é importante, mas é muito importante, vamos falar assim, o score do projeto, o score do integrador. Porque veja bem, um projeto vai ter bom pagamento se ele for um bom projeto, que gera economia, né? Se for um projeto bem executado. Por mais bom que seja o score do cliente, se não tiver sistema no telhado, ou se o sistema produzir metade do que ele deveria, vai haver uma frustração muito grande e uma chance de inadimplemento grande, né? Então, a gente usou isso muito a nosso favor. A gente conhece de integrador, a gente conhece de projeto de energia solar e a Solfácil sempre tentou estimular bons projetos e incentivar os bons projetos. Assim, quase que bons projetos têm melhores condições na Solfácil. E mais do que nunca, essa nossa aposta tem se mostrado relevante. O mercado cresceu muito.
Entrou muita gente.
Então, muita gente, e aí começou a acontecer muita lambança, vamos dizer assim, né? É muito projeto que não foi entregue, às vezes integrador que não estava preparado, muita fraude.
As manchetes, tem recebido aí nos grupos, infelizmente, várias empresas deixando diversos consumidores na mão.
Isso. E aqui, até... Para quem estiver assistindo, estiver parceiro da Solfácil ou ainda não parceiro da Solfácil, muitas vezes ao tentar estimular essa boa qualidade do mercado, a gente foi taxado de burocrático. Burocrático porque, pô, na ótica do integrador, e eu concordo com isso, eu quero facilidade, rapidez. Venda tem que ser rápida, fechamento. Mas a gente precisava fazer algumas validações para garantir que aquilo era um bom projeto. Isso vis-à-vis uma outra instituição financeira era visto como burocrático. Então, assim, isso era taxado como burocracia. O que, que acontece hoje? Várias das instituições financeiras que eram, vamos dizer, menos burocráticas que a gente, restringiram completamente o crédito. Tem muito integrador reclamando assim, não tem crédito, desesperado, nada à prova. Por quê? Porque muitas instituições financeiras grandes financiaram maus projetos de integradores que alguns quebraram, praticaram fraude, e agora eles fecharam a torneira por completo. Então, numa ótica de longo prazo, de fazer a coisa certa, talvez um pouco daquela burocracia é o que está viabilizando hoje a Solfácil, de longe, ser a instituição que tem a maior taxa de aprovação. E entre um consumidor não aprovado é um consumidor que nunca vai colocar, porque ele não vai ter acesso, né?
Exatamente.
A taxa de aprovação é até mais importante do que a taxa de juros. A taxa de juros está pesada no Brasil, uhum. Infelizmente. Mas o custo de energia está pesado também.
Exatamente. Exato. E não vai deixar de subir.
Isso. Em preocupação nossa com a qualidade, está pagando os dividendos hoje, porque é um fato, isso eu sei. A Solfácil, ela tem uma taxa de aprovação bem superior as outras instituições, porque nós criamos esse score de integrador.
É, e agora eu quero saber como que é esse score, né? Para quem está assistindo aqui, já passou pela Solfácil ou tentou realmente... Ou eu acompanho o mercado, né? Então, muitas vezes, quando a gente soltava matérias falando sobre financiamento, a gente recebia um feedback a respeito da burocratização de conseguir um financiamento, não só na Solfácil, mas em outras instituições. Então, foi bom você ter esclarecido o porquê. E como que é formado esse score, né? Porque a gente já teve bastante pessoas aqui que explicou o score do cliente, que é se ele tem um bom relacionamento, né, com as instituições financeiras, se ele paga a conta em dia, se ele utiliza a linha de crédito. A gente até tirou aquele mito de que você fazer financiamento baixa, não, na verdade mostra que você tem um bom relacionamento, se você conseguir cumprir com as parcelas também. Como que é o score do cliente, do score do integrador que você acabou de mencionar? Bom, o que é levado?
O score do cliente, só para... O score do cliente é um pouco isso. A gente, você usa diversas fontes de informação entre birôs de crédito, isso. Serasa, Boa Vista. Toda instituição financeira tem acesso ao SCR, que é o dado do Banco Central, que você vê o nível de endividamento. E aí cada um tem o seu molinho,
suas formas,
seu segredo lá. Porque no final, assim, toda instituição financeira, ela atribui o score dela.
Entendi.
E o score dela é uma função de vários score e interpretações dela. Eu falei, esse cliente é A, esse cliente é A, é B. E aí isso pode refletir em taxas de juros de mais baixas a mais altas, ou até mesmo a aprovação, a reprovação do crédito. Esse é o score do cliente.
Perfeito.
Score é... Aí o vamos dizer, score do projeto. É, vamos lá. Um projeto de energia solar, lá no começo, eu lembro uma reunião da Febraban que eu participei, onde as instituições financeiras estavam paranoicas pelas garantias dos equipamentos. E faz sentido, né? São bons equipamentos de qualidade. Mas o grande problema do mercado de um projeto de energia solar não é tanto o equipamento, é a gestão da expectativa.
Certo.
Então, o que, que isso quer dizer? Você pode pegar o melhor melhor placa que existe,
melhor inversor
que existe. Se você, como integrador, chegar para o cliente final e prometer o dobro do que...
Ah, entendi.
Você vai enganar o cliente final.
Não, está uma expectativa totalmente desalinhada.
Isso. Então, você precisa que a expectativa seja cumprida. E que os requisitos mínimos de equipamentos de qualidade para cumprir com aquela expectativa.
E vocês têm como avaliar isso? Lá não tem um corpo de engenheiro? Agora eu fiquei curiosa.
Sim, a Solfácil tem, tem mais dinheiro que o canal solar aqui, não é brincadeira. Olá. A gente tem bastante. A gente tem um time de engenheiros grandes. Assim, dentro da nossa plataforma, a gente captura alguns inputs, por exemplo, o integrador coloca na nossa plataforma quanto que ele vai gerar. Nenhum banco pede
essa informação.
Eles nem sabem muito bem que é quilowatt-horas, é joules, esse tipo de coisa. Entendi. Entendeu? Então a gente pede essas coisas e a gente faz um cruzamento entre geografia, quanto que ele está... para ver se aquilo faz sentido. É. E isso é importante pra gente.
Eu acho que nenhum, assim, não conheço muito como que é os bastidores, são os bastidores das outras instituições, mas isso é comum? Então não é comum nos outros bancos essa análise.
Não, mas aí que tá, aí que começa realmente num diferencial nosso. Eu brinco que banco é banco, vai continuar sendo banco. Banco, assim, qualquer instituição financeira faz financiamento de veículo, financiamento imobiliário, crédito pessoal, cheque especial. Eles não têm dinamismo e foco para fazer esse tipo de adaptação na velocidade que nós fazemos. A gente só pensa de energia. A gente acorda pensando em energia solar, dorme pensando em energia solar. Então, os bancos não conseguem. Eles são muito lentos. Se você pensar... Eu já prestei consultoria para banco. Eu trabalhei há 10 anos atrás no BCG, que é uma consultoria bem grande, global. E eu prestei muita consultoria para banco. E tipo, uma brincadeira é que dentro de um banco, a fila de TI... Vamos dizer, o cara quer fazer alguma coisa, só daqui 3 anos ele vai conseguir. Então, coisas...
Nossa.
É tanta coisa, né, de TI, eles são tão burocráticos, até porque eles lidam com uma quantidade de dinheiro gigantesca.
Sim.
Que, assim, às vezes uma ideia que é simples para uma startup de energia solar, lá vai demorar 4 anos para ser implementada. Então, não tem essa agilidade. Então, banco...
Então não vai entrar essa parte de...
O que eu percebi que os bancos fizeram para tentar mitigar isso, se associaram a alguma outra empresa nichada do solar para criar uma camada de validação. Então, se você é a BV...
Filtro.
A BV com um portal. de certa forma, uma parceria nesse sentido. Não deu portal solar, depois virou meu financiamento solar, e a IBV comprou por completo. Faz um pouco essa camada de validação de integradores, validação de projeto, e tem outras associações desse tipo que eu vejo no setor, mas eles mesmos fazerem é muito lento. Né? Então esse é o score do projeto, vamos chamar assim.
Então, né? Ver se os equipamentos são corretos.
Checar equipamento, localização, produção, e assim, de uma maneira bem pragmática, tá? Não é querer entrar, e é realmente cruzar e checar se não tem alguma coisa muito estranha.
Entendi. Tá? Então, vocês pré-validam o projeto.
Faz uma pré-validação.
Então, uma pessoa, assim, que pega um financiamento por meio da Solfácil, o consumidor final, de certa forma, já tem ali uma garantia maior do que se ele fosse pegar em outra instituição.
Isso é uma coisa que, na verdade, a gente precisa trabalhar melhor. De certa forma, a gente está advogando em favor do cliente final, né? É uma camada de garantia para ele, né?
E isso fica... Não sei, porque para mim isso é novidade. Eu só pensava que eu tinha consideração. Isso, todos os integradores já têm ciência desse score do projeto?
Sim. Imagino que sim.
Uhum.
É falado, o próprio fluxo da plataforma, fica claro que a gente tem uma abordagem um pouco diferente. E aí, com o tempo, lá no começo a gente pensava mais assim, mas tem também, vamos dizer, o score do integrador.
Esse
é um integrador que homologa rápido? É um integrador que instala rápido? Numa ótica de ver todos os projetos do integrador vis-à-vis o que ele prometeu. Porque, por exemplo, eu como integrador... Eu cometi vários erros lá no começo. Não tem como você... Eu já fiz algumas instalações assim que... Eu fui lá, eu era um empresário responsável. Fui lá, corrigi esse tipo de coisa. Então, todo mundo vai cometer deslizes, equívocos, erros técnicos. Faz parte da jornada. Mas você olhar em agregado aquele integrador, tudo que ele já fez, ele dá sinais que ele é um bom integrador, um integrador médio, ou até um...
O que é um bom integrador, ponto de vista da Solfácil?
Um bom integrador é um integrador que ele cumpre, para começar, em geral, as expectativas que ele promete para os clientes, ou seja, em geral, na média, os projetos dele performam em linha com aquilo que ele prometeu.
Sim.
Então quer dizer que ele está fazendo um bom dimensionamento.
Mas esse acompanhamento de performar, qual é a métrica que vocês usam? Por exemplo, a adimplência. O consumidor está pagando o financiamento que foi realizado por meio daquele integrador.
Não, o consumidor está pagando tem muito mais a ver com uma análise de crédito.
Tá.
Tem a ver muito mais com o sistema estar produzindo.
Vocês conseguem acompanhar a geração? Não.
Sim.
Ah, era esse ponto que eu queria chegar.
A gente vai falar do Ampera.
Exatamente.
Né? A gente consegue. A Solfácil, ela desenvolveu o Ampera, que é um medidor inteligente. E a ideia do Ampera é ajudar o integrador a dar um pós-venda melhor para os projetos que ele vendeu. E o que a gente percebeu? Uma dor típica do mercado, né? Todo marca de inversor, e agora a gente também é um distribuidor de equipamentos, né? Depois a gente pode falar um pouco disso.
Sim.
Mas, em geral, hoje toda marca de inversor do mercado, ela tem um data logger que monitora a produção de energia.
Como está a geração.
Isso.
Pra até ver se tem algum gap acontecendo, o integrador... O pós-venda nisso ajuda bastante mesmo, né?
Então, mas o que acontece que é um problema? Então, assim, todo inversor tem um data logger que monitora. Então,
uhum.
Existe uma dor de mercado, é o seguinte, os integradores trabalham com diversas marcas de inversores.
Sim.
E aí existe uma dor que, putz, ele tem que entrar na plataforma da marca A, tem que entrar na plataforma da marca B. Vamos supor que um integrador tenha 500 clientes. Putz, tem que ficar entrando em 4, 5 plataformas de inversor para ver o cliente dele. Então você tem soluções como SolarZ, tem soluções como SolarView Pro, tem alguns agregadores de inversores para facilitar para o integrador.
Uma tela só.
Qual que é a ideia aqui? Todo integrador sabe que na jornada do cliente final é o seguinte, eu brinco que tem o ciclo do cliente. O ciclo do cliente começa com a ansiedade de estar do lado do integrador, porque ele está querendo vender. Então o integrador está ansioso, está lá tentando vender, argumento de venda, esse tipo de coisa. No momento que o integrador fecha a venda, toca a buzina, fechou mais uma venda, a ansiedade pula para o lado do cliente. Então, a primeira ansiedade do cliente é ele falar, pô, eu comprei um carro popular aqui, que vou colocar no meu telhado, cadê esse painel? Cadê esse inversor? Então, é o ciclo da ansiedade.
Tá ansioso. Quando é que o cara vai me instalar?
É, o kit, o equipamento chegar, ele vê o equipamento. Aí depois ele quer ver o equipamento instalado. E para as casas que ainda tem medidor analógico, né? É aquele momento fatídico que o integrador liga o sistema e o reloginho começa a rodar para trás. Nossa, funciona! Né? Ele fala, eu falo, pô, cara, você investiu 30 mil...
Você não estava acreditando.
Você acha que eu sou estelionatário, né? É, e aí, depois, todo integrador sabe que na primeira conta de luz... o cliente vai ligar para ele.
É aquele ponto que a gente tava falando.
É, porque é o seguinte, vamos supor que você fez um sistema para produzir 1.000 kWh.
Certo.
Tá. O que vai acontecer? Esse sistema vai produzir os 1.000 kWh. E vamos lá, uns 400 kWh vão ser produzidos exatamente no mesmo momento que a sua geladeira está funcionando, que o seu ar-condicionado. Então, esses 400 kWh não vão ser injetados na rede. Eles vão para os seus eletrodomésticos. E você vai deixar de consumir essa energia da rede. Você vai estar efetivamente economizando. Então, você vai injetar só 600 na rede. Aí o cliente vai ver 600 na conta de luz e falar, pô, você dimensionou o sistema para 1.000. E só está injetando, você me enganou. Então, é um pós-venda típico que vai ter que ser dado, que faz parte do processo de educação. Mesmo que você fale para ele na hora da venda, ele não vai lembrar. Aí você vai explicar para ele. E aí, ao longo dos próximos meses, pode acontecer um problema. Tipo, o cliente pode olhar de novo a conta e falar, eu acho que minha conta eu tô pagando mais do que eu deveria. Ele vai ligar pro integrador.
Ou no meio do caminho, o que acontece muito, ele instala mais ar-condicionado porque tá barato. Não, vou colocar mais um ar-condicionado. Isso não estava no dimensionamento.
Isso, exato. Ou ele agora tem os carros híbridos, o cara vai começar a carregar o carro dele na casa dele.
Exatamente.
É. E aí, o integrador, nesse momento, ele precisa de dado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai abrir... o monitoramento do inversor dele ou as plataformas agregadoras para ver se está produzindo. Só que qual o problema? Hoje eu estimo que uns 40% dos sistemas do Brasil não estão conectados ao Wi-Fi. Por mais que o integrador, no momento da instalação, reconfigure, as pessoas mudam o roteador, elas mudam a senha. E o cidadão médio, ele não consegue... ir lá e reconfigurar. Eu mesmo lembro quando eu trabalhava com marketing de inversor, eu falava, puta, vou mexer no inversor tal aqui. Puta, como que era o caminho aqui? Aí como é um negócio que você faz só a cada 6 meses, 1 ano, você esquece.
Uhum.
Fica perdido. E aí o integrador, que atua em 5, 10 municípios, é complicado para ele dirigir 100 quilômetros para corrigir um Wi-Fi. Então ele fica com 40% da base de cliente deles sem dado. Quando o cliente liga, ele não consegue distinguir se foi o cliente que aumentou o consumo.
Porque ele não tem nenhum histórico.
Ele não vê dado. Então, o que a gente fez? O Ampera é um smart meter que é instalado junto com o inversor. E ele é um, vamos dizer assim, um monitoramento universal, porque ele está realmente com corrente elétrica passando dentro dele. Ele não está só plugado na informação, ele está medindo fisicamente. E ele tem uma rede própria de GSM.
Ah, então se conectar ao Wi-Fi...
Você vai, ou, então assim...
Não perde, não perde
a gente,
os dados.
A gente fez o Ampera para ajudar o integrador a dar um pós-venda melhor, ter mais dado, vamos dizer, é uma redundância de dado. Então em 100%. Ele pode olhar o inversor, puxar com o Wi-Fi, mas se o inversor não estiver funcionando, ele tem ainda o Ampera como uma solução. E o Ampera também é uma forma da gente ter informação para fins de validar que o projeto está...
Que aí você consegue avaliar o score do cliente.
Do projeto
que o integrador apresentou. Então você consegue... Ah, dá para ver tanto o score do projeto, mas aí é o projeto...
É retrospectiva, exato. É mais no integrador.
Então lá, score do integrador. Ter um integrador que tenha entrega, que está entregando realmente o que foi prometido. Quais mais são os outros fatores que são considerados?
A fazer homologação rápido.
Homologação
a gente
rápido.
Sabe que uma homologação demorada, como o período de carência limitado, pode... Então, por exemplo, a gente tem dado que mostra que Existe no mundo do crédito um conceito de first payment default. É inadimplência no primeiro pagamento.
Uhum.
Então, se você dá um financiamento de 10 anos para a pessoa e o primeiro pagamento dela...
Ela não paga,
não é um bom sinal. Esse é um grande indicativo de problema. A gente já percebeu que tem muito first payment default para projetos não homologados.
É, porque se o... isso é o consumidor, né? Que a gente tem aquela questão, poxa, eu nem recebi o sistema e eu vou ter que... gerou energia, eu vou ter que pagar. Isso,
exato. Então, assim, um bom integrador é um integrador que instala rápido, homologa rápido, sob todas as óticas. Tudo começa por uma satisfação do cliente final.
Sim.
E isso naturalmente respinga no crédito, né? Obviamente, para mim é tudo gestão de expectativa. Eu não vejo problema nenhum um integrador fazer uma venda, eu vou te instalar em 90 dias. Se isso for combinado e isso gerar algum tipo de benefício para o cliente, por exemplo, existe muito integrador que faz um processo de venda onde ele demora a instalar porque ele vende com mercadoria no mar e ele com isso viabiliza uma compra de equipamentos com preço melhor.
Sim, tudo bem. Mas tem o seu custo.
Não,
é o tempo.
Tem o tempo, mas se foi combinado, tudo bem. O problema é ele vender, que faria em 30 dias, e aí fazer em 120. Aí você vai gerar frustração.
É tudo a questão de alinhar expectativas.
É alinhamento de expectativa. Então, assim, em linhas gerais, uma instalação rápida, uma homologação rápida, está fortemente correlacionado com um bom integrador, clientes felizes. Né? Tem uma métrica que chama NPS, que é o Net Promoter Score. Então, você pode medir o Net Promoter Score relacional. Então, você chegar para a base de integrador e falar, e aí, integrador, o que vocês estão achando da minha empresa, não sei o quê, de 0 a 10. Ou transacional. Então, a gente via também que integradores que instalavam mais rápido, homologavam mais rápido, tinham um NPS
maior.
Então, esses são os scores, né? Vamos dizer. Então, assim, a gente sempre trabalha olhar essas coisas, informações, para no fim das contas viabilizar um crédito melhor, principalmente para os bons integradores.
Não, a gente viu aqui, legal, o modelo de negócio. Agora eu quero trazer o modelo de negócio da Solfácil no atual cenário.
Uhum.
Né? A gente, algumas coisas que vêm acontecendo. Homologação está difícil, está demorando um pouco mais, depois de algumas regulamentações que foram colocadas em práticas. E a gente até soltou recentemente uma matéria falando sobre isso, nas diversas matérias, falando sobre a dificuldade na solicitação da conexão. Né, o parecer de acesso, que faz parte ali se vou conseguir em 30, 60 ou 90 dias o resultado da distribuidora. Como que a Solfácil tem lidado com isso? Né, para o integrador que está do outro lado, tem sido difícil receber aquela reprova de não, só pode injetar energia das 19 às 5, que é uma das alternativas que vem sendo apresentadas por algumas distribuidoras para viabilizar o sistema de energia solar. Que eles usam ali o artigo 73 da resolução 1000, enfim, que faz com o uso de baterias. Nesse ponto, né, como que a Solfácil tem lidado com essa situação e também como você tem sentido o mercado com esse obstáculo?
Tá bom.
A pergunta de 1 milhão, né?
Então, deixa eu começar um pouco com o posicionamento atual da Solfácil. A Solfácil, como você bem disse no começo da nossa conversa, ela se posiciona hoje como um ecossistema para o integrador. Então, o nosso propósito é ajudar o integrador a viabilizar o negócio dele. Ajudar desde o integrador que está começando, o integrador que está há muitos anos, a operar e dar todas as ferramentas para que ele possa ter sucesso e a gente possa ganhar junto. Então, o nosso ecossistema hoje ele tem algumas facetas. A gente tem alguns produtos. Então, a gente tem um produto de financiamento, que é onde a gente começou, que a gente falou bastante aqui,
uhum.
Que resolve uma dor, principal dor do cliente final, que é o acesso,
sim.
E resolve uma dor de conversão em vendas do cliente final. A gente é um distribuidor de equipamentos, então a gente ainda financia vários distribuidores do mercado, então na Solfácil pegar um financiamento, você não precisa necessariamente comprar o equipamento com a Solfácil.
Uhum.
Você pode comprar com múltiplos distribuidores que estão lá dentro da nossa plataforma. Mas a gente sentia que o integrador precisava ainda de mais ajuda nossa com relação ao equipamento que ele utilizava, com uma entrega rápida. A gente não tinha tanto controle sobre os equipamentos que eles estavam comprando. Então, já existiram problemas no passado que a gente financiou uma transação que o distribuidor acabou não cumprindo com o prazo de entrega e isso respingou no integrador, no cliente dele e na Solfácil. Então, a gente entendeu para continuar com o propósito de ajudar a nossa base de integradores, a gente tem que ter um papel mais ativo na distribuição dos equipamentos. Então, hoje a gente é um agente financiador, a gente é um distribuidor de equipamentos para a nossa base de integradores, a gente tem seguros, um seguro RD para proteger o sistema e um seguro de prestamista. É. E, por fim, tem o Ampera, que é uma plataforma de monitoramento universal. Todo o financiamento da Solfácil, a gente dá um Ampera de graça. Ele é um benefício, é um smart meter que tem valor de mercado de quase R$2.000.
Ele vai agregado
Ele vai agregado no financiamento, tá? Então, esse é o posicionamento da Solfácil hoje, é um ecossistema completo para ajudar o parceiro integrador a viabilizar mais negócio na ponta, tá? A gente está vivendo um momento realmente bastante desafiador e em vários aspectos, né? O mercado esse ano deu uma retraída, tá, todo mundo estava acostumado que o mercado crescia muito. Então, a retração em si, você tem uma base de custo fixa, um número de funcionários, de repente tem menos orçamento, tem menos projetos fechados. Então, a gente tem tentado apoiar bastante o integrador nessa parte com mais aprovação de crédito, com um bom posicionamento de preço de kit. Porque, assim, houve uma redução brutal no preço dos kits dos últimos meses.
Sim.
Apesar da mudança no modelo de compensação, está mais viável do que nunca você fazer um sistema de energia solar.
É que essa questão da compensação, se você souber dimensionar, usar também ali o fator de... Ah, o pessoal tá falando muito isso.
Simultaneidade.
A gente trouxe até um artigo, Bruno Kukumoto explorou isso. Então, se você conseguir... Tem estudos, acho que a Greener também lançou um estudo falando que em alguns cenários é até mais viável do que era no ano passado, antes da famosa 14.300. Então...
E por essa ótica também, mas assim, o preço do equipamento caiu muito, porque o preço do silício está caindo, o dólar está caindo, e por o mercado ter retraído esse ano, o nível de competição está muito grande e, naturalmente, os distribuidores estão reduzindo o preço dos kits. Então, está melhor do que nunca para o integrador, esse ano, a margem dele versus o preço do equipamento. Então, está mais viável.
Então, isso ajuda
o integrador. Mas ele perdeu muita venda.
Mas o integrador está tendo essa visão?
Acho que sim. Eu tenho falado com alguns integradores e eles reconhecem. Não, a margem está boa. Então, né, qual que é a margem do integrador? Não, Ele vende lá um projeto turnkey para o cliente final com um preço fechado.
Uhum.
Aí os principais custos dele, né? Ele tem o custo do kit.
Sim.
Que é o principal. Aí ele tem o custo de itens, vamos dizer assim, miscelâneos. Tem alguns elementos que não vêm no kit de corrente alternada. Cada instalação tem sua particularidade. Tem alguns itenzinhos, mais alguns equipamentos que precisa comprar. Ele tem o custo da instalação, né? E os impostos. Você pegar o preço do sistema menos esses itens, nesse momento a margem dele está maior do que no passado.
Entendi.
Porque o kit está muito barato.
Então ele conseguiu reduzir e aumentou a margem.
Ele aumentou a rentabilidade dele por projeto. O problema é que o número de projetos que ele está vendendo caiu.
Caiu.
Mas então, bom que a margem está compensando parcialmente.
Entendi.
Se você vender metade dos projetos com o dobro de margem, dá na mesma coisa a margem que você gera para sua empresa.
Mas vindo de um cenário 2022, onde você... retirava pedido, aí
isso,
dá uma desanimada.
Dá uma desanimada. Mas isso está voltando. A gente vai falar um pouco de juros, eu acho. Então, tem boas notícias nesse sentido. E agora, a gente está nos grupos de WhatsApp aí, mais do que nunca, está se alastrando essas negativas de parecer de acesso que as distribuidoras estão se apoiando qualquer...
Artigo 73, que traz ali cinco alternativas. A mais utilizada é a injeção de energia entre as 19 e as 5, que é quando não tem incidência solar, né?
Basicamente...
Ou zerar também. É outro caso.
Injeção.
Exato.
As distribuidoras estão contra-atacando. Realmente fica evidente que elas estão... Eu participei ativamente do processo de discussão público lá em 2018, 2019, que culminou na Lei 14.300, deu um monte de briga, né? E as distribuidoras estão há muitos anos desconfortáveis, porque elas
A situação.
Elas são acostumadas a um modelo de monopólio, então... Assim, para quem era dono de todos os negócios, começar a perder, não é legal.
Não entra o na poder, cabeça. Né? É. A diminuição do poder, eu acho que deixa elas inquietas. Né? Muitas pessoas têm comentado isso, porque... E é até um cenário interessante que, ao mesmo tempo que vai dificultando a entrada de novos sistemas fotovoltaicos, de novos geradores, a gente vê braços de negócio dessas distribuidoras ofertando assinatura.
Sim, isso é uma
conta. Eu comentei porque nos grupos é isso, né? Eu estou participando de diversos grupos das discussões. Ou é a compra de equipamentos, que um está precisando, né? Ou é essa questão. Neguei o parecer, teve um parecer negado com essa orientação. Ou, a mesma pessoa que eu ofertei, uma semana depois, essa pessoa recebeu uma oferta para fazer uma assinatura.
O jogo é pesado, né? Mas, enfim, está começando a se alastrar, está bem, bem forte agora, né? Essas negativas de pedidos de conexão, alegando que naquele local a rede está já
sobrecarregada.
É como se a energia está vindo de algum lugar para as casas. É como se fosse tanta energia sendo produzida ali que vai se inverter esse fluxo.
Isso... Que, inclusive, a gente tem. Eu vou até deixar aqui no link. A gente fez uma matéria, né? Conversei com o Geraldo Silveira, que faz parte da equipe de engenharia, e também com o Disseu Ferreira. Atuou mais de 30 anos na CPFL Paulista, ali na parte justamente de análise e planejamento do setor elétrico. E ele tem ali as suas opiniões, eles fazem essa avaliação da inversão de fluxo. Realmente é um problema para o sistema? Então a gente vê que o que está acontecendo, segundo esses especialistas, é a transparência no estudo dessa inversão de fluxo. Enfim, vou deixar...
Mas assim, eu posso estar sendo... Existe. Eu posso estar sendo leviano aqui. Uhum. Assim, em algumas microgeografias, porque a penetração do solar, ela é muito consistente no Brasil todo. Essa é uma beleza do Brasil. Pegar Estados Unidos, tem estado que é muito penetrado, tem estado que tem zero. O Brasil, todo lugar tem.
Tem um pouquinho.
Mas deve ter alguns lugares ali, norte de Minas, não sei o
que. Norte de Minas, o ONS soltou um estudo, o EPE, que realmente ali tá difícil. Já não tem mesmo.
Mas assim... mas eu aposto que 98% das vezes essas negativas, elas não estão tecnicamente, vamos dizer assim...
Respaldadas.
Eu acho que é só um...
É essa avaliação.
É só um ataque, porque eles sabem que vai ser muito difícil ali no varejinho você auditar negativa. Então é uma guerra, né? Porque eu vou te dar um exemplo. A Austrália, o Brasil tem aí... Você falou em 3 milhões, a gente estava conversando, tem 3 milhões de unidades consumidoras que se beneficiam
da energia solar,
dentro de 90 milhões de unidades consumidoras. Então, a gente está falando de 3% dos... Mas dessas 3 milhões, tem quase 1 milhão que é remoto. Tipo, ela está se beneficiando, mas não tem placa lá. Tem só 2 milhões de casas no Brasil, ou comércios, com placa em cima. Tá? Uhum. A Austrália é 20%. Não, quase 30%. E só recentemente começou a se falar nisso. A Califórnia, nos Estados Unidos, também... Então, assim, não é possível que o Brasil, com 2%, já está sofrendo desse problema. Então...
Realmente. Fábio, antes da gente continuar essa conversa, a gente vai para um breve intervalo, a gente já volta, porque esse assunto vai longe e ainda quero falar com você sobre a taxa de juros, que teve uma alteração. Então, fica aí, a gente já volta.
Você já pensou em atuar no mercado de energia solar fotovoltaica? Ou na sua carreira nos próximos anos? Se quiser garantir a sua vaga no mercado fotovoltaico, vem para o Canal Solar. Aqui você pode escolher entre mais de 10 cursos diferentes para se especializar na sua área e sair na frente da concorrência. Para garantir o seu ensino de qualidade, contamos com professores especializados que atuam diariamente em projetos e participaram de muitos cases de sucesso. Os cursos acontecem online e ao vivo, ou no formato EAD, com aulas gravadas, para você poder estudar em qualquer lugar e quando quiser. Faça sua inscrição pelo site cursos.canalsolar.com.br e comece a construir o seu futuro com muito conhecimento.
Fala, pessoal, estamos de volta aqui para falar de um assunto que tem explorado ali muito nos grupos de WhatsApp, né? A gente até passou aqui no intervalo, a gente deu uma olhada em alguns. Como que vocês estão, né, continuando a nossa conversa? Você está vendo essas reprovas? E também, como que a Solfácil tem tentado ajudar esses integradores, né? Principalmente aí na questão de equipamentos. Eu acho que tem novidade nesse sentido. Sim.
Bom, primeiro, a gente concorda com que os movimentos, associações, todo mundo concorda que essas reprovas não são adequadas. Então, a gente está dando do apoio jurídico, tanto via as associações e movimentos, para contra-atacar contra as distribuidoras. A gente está dando um apoio pontual para integradores que nos acionam para ajudar eles na resolução de problemas. Mas a gente está se antecipando também e pensando no futuro que tipo de solução técnica e equipamento pode lidar com esse mercado, a depender do que aconteça para o futuro. Então, a gente está importando uma leva de novos produtos. A Solfácil, como distribuidora, é a maior distribuidora de equipamento da Goodwin no Brasil. A Goodwin é líder global em inversores híbridos mundialmente e tem um portfólio muito interessante e completo que a gente está trazendo e vai disponibilizar para os nossos integradores. Então, nós temos inversores híbridos que eles já podem ser instalados como sistema on-grid.
Sim.
Certo? Com benefício já de, no momento que tem queda de rede, você conseguir continuar produzindo, porque todo integrador sabe que o sistema on-grid tem um sistema de antilhamento. Acabou a rede, não tem produção. Então, mesmo sem bateria, o sistema continua produzindo com queda. Uhum. Né? E aí ele está apto a receber baterias, várias marcas, mas a Goodwin tem a própria bateria de íon lítio proprietária, muito bacana. Carregador de carro elétrico também, esse tipo de coisa. E eu acredito muito que, independente de você se vender um sistema com bateria agora ou sem bateria, você já tem que vender um sistema que está pronto e apto para fazer um upgrade para a bateria.
Sim.
Que não só vai poupar custo do cliente final no futuro, porque os sistemas on-grid atuais vão precisar de um processo de retrofit.
Exatamente.
Então a gente tem uma base aí de 2 milhões de clientes
que vão precisar
de retrofit, porque aquele inversor ele não está apto a trabalhar com bateria. Você vai ter que comprar outro inversor só para ficar lidando com as baterias. Então, assim, a Goodwin tem uma... que a gente é parceiro muito forte. Ele tem um inversor que ele é quase o preço de um inversor on-grid. E ele vem, vamos dizer, bloqueado para a bateria. Mas ele está preparado para a bateria. Então, o custo fica muito próximo do on-grid. E aí, no dia que você for vender a bateria, que é uma oportunidade de fazer outro negócio com o cliente, você desbloqueia ele simplesmente com a compra da bateria. Então,
aí essa bateria tem que ser Goodwin ou pode ser qualquer um para desbloquear?
Para não ter custo de desbloqueio, sim.
Entendi.
Mas você pode também pagar um custinho de desbloqueio e colocar outras baterias.
Entendi.
Então, assim, começar a apoiar os integradores para entender desses novos produtos, isso vai requerer um dimensionamento um pouco diferente do sistema. Então, por exemplo, eu já instalei como integrador alguns sistemas híbridos no passado, estava falando com o Bruno aqui antes do podcast, você tem que começar a pensar em quanto tempo esse cara, quanto que ele consome dentro de um dia, quais são as cargas essenciais do cliente, então, quais são os equipamentos da casa que numa eventual queda de rede você quer continuar usando. Não dá para você continuar usando tudo, tipo ar-condicionado, senão você vai precisar de um sistema muito grande de bateria. Isso requer, não é só produção versus consumo, você tem que dimensionar algumas outras coisas que é positivo para o setor porque a venda fica ainda mais técnica, tem mais valor agregado e vai distinguir os bons integradores dos integradores que não querem... Então...
Sim, até ia comentar com você, né, uma opinião. Eu tenho conversado bastante com integradores, bastante com empresários, são à frente de empresas tomando decisão. A sua decisão de trazer equipamentos, eu acho, no meu ponto de vista, é uma decisão boa. Vai um pouco com o que o Canal Solar defende aqui, que é... A gente veio de um... Né, 10 anos atrás, a viabilidade de energia solar só instalava realmente quem tinha um alto poder aquisitivo. Hoje, já donas de pessoas com baixa renda já conseguem por meio de um financiamento. Mas o que a gente tem visto é que, às vezes, o integrador chega, né, vê a bateria como um obstáculo, como uma objeção. Na hora que vê que não tem como ser on-grid, ele já coloca esse obstáculo, tipo, eu não vou conseguir instalar na sua casa porque teria que ser bateria. Ele não vai falar, eu não sei instalar a bateria. Ele vai falar que não tem
viabilidade,
não vale a pena. A gente até traz esse conteúdo na nossa revista, falando, vale a pena investir em um sistema com bateria? A gente traz ali questão de custo, que vem caindo, ainda tem um custo alto, mas é bem menor. Mas a sua avaliação, esse integrador que tem hoje no Brasil, que ele está vendo a bateria, como que esse integrador ele tem que se comportar na hora de falar com um consumidor e ver que o perfil daquele consumidor vai precisar de bateria? Na hora da venda, por exemplo, se a venda hoje de energia solar já é consultiva, já é bem técnica, qual é o caminho que ele, na sua avaliação, que ele teria que fazer para ofertar um híbrido?
Olha, então vamos lá. Primeiro, tendência de mercado. Se você, para quem começou lá em 2015, como eu, lembra que o watt, o watt pico instalado era R$8. Então, assim, um sistema de 5 kW custava 40 mil. Hoje tem muita gente precificando isso a 3. Então, a queda nos preços foi brutal. A mesma coisa está acontecendo com as baterias.
Uhum.
Então, a tendência é de constante evolução no preço e melhora no preço. Então, cada vez vai ficar mais viável. Mas até pelo sistema on-grid ter barateado tanto, isso deu um espaço para você agregar mais valor nessa venda. Então, eu já fiz muito isso de não querer... a bateria era um problema. Mas olhando o copo mais cheio, né, é uma oportunidade para você vender mais soluções para o cliente, aumentar o ticket médio da transação e por os preços terem baixados, ainda com muita viabilidade. Então a gente falou no começo assim, de 25%, 30% de retorno sobre o capital investido.
Uhum.
Com a bateria, eventualmente esse número se reduza para 15%, mas é um baita retorno sobre o capital
ainda
investido.
Ainda tem um retorno. Né?
Isso, e traz conforto. Traz
que não
outras
tem preço.
Que não grid, exato. Então, de certa forma, um backup ele é um seguro.
Sim.
Mas é um seguro que está rendendo 15. Seguro você não tem retorno nenhum.
Não.
Se você não quer usar, mas tá, ele é um seguro, tem o benefício de um seguro com retorno. Então, hoje um sistema que dá um backup aí bacana para o cliente, vamos dizer, já algumas boas horas, 8 horas de backup, é difícil ficar mais de 8 horas. Ele não duplica o preço do sistema on-grid, ele aumenta em 60%, 70%. Dado que os preços estão muito, muito competitivos, vai ficar cada vez mais viável. E as pessoas... É importante a gente prestar atenção numa outra tendência que está vindo muito forte, que é da mobilidade elétrica.
Exatamente, vai aumentar a carga. Já vem aumentando.
O mercado de gasolina, etanol e diesel... em volume de reais, ele é 2 vezes maior do que o mercado de eletricidade como um todo.
Nossa.
Então, o que vai acontecer? Uma parcela relevante desse mercado vai migrar para a rede. O que vai acontecer? Talvez vai inverter o jogo. Nesses momentos, as distribuidoras vão desesperadamente pedir ajuda para a energia solar. Porque, no momento, é fato que o Brasil está com excesso de energia. Os reservatórios estão cheios.
Sim.
Mas o Brasil sempre foi um país que... quando o PIB cresce 2, 3%, começa a se falar em caos elétrico e apagão.
E o PIB, eu estava vendo um estudo...
Vai começar a crescer.
Foi 2,3%, salvo engano.
Mas o que vai acontecer é o seguinte, as pessoas vão começar a comprar carro elétrico, mesmo que seja um carro híbrido, 80% do seu consumo de combustível é para deslocamento local. Então a pessoa vai voltar para casa, vai carregar em casa, vai para o trabalho. Isso vai colocar uma pressão na rede gigantesca. Não vai ter alternativa no futuro a não ser a descentralização da produção de energia. Então, assim, é quase que um cliente que comprava um sistema de 5 kW pico de potência, a partir do momento que ele colocar um carro, dois carros na
cadeira,
vai para 10, vai para 15. Então, nós estamos vivendo aí alguns momentos desafiadores que já aconteceu nos Estados Unidos, já aconteceu na Austrália, já aconteceu na Alemanha. Nós vamos superar. E a gente tem ainda mais 20, 30 anos aí de muita, muita coisa para fazer. E a mensagem é clara, não existe caminho para o setor de energia solar distribuída que não passe por bateria. Porque se a gente olhar a curva de produção de energia no Brasil hoje, ela tem picos.
Sim.
E esses picos é que de verdade determinam o preço da energia. O futuro, essa curva vai ser reta. Não vai ter pico mais. E quem vai fazer o papel de deixar ela reta vai ser as baterias. Seja a bateria que você colocou na sua casa ou o seu próprio carro.
Que também tem essa questão de ser uma bateria.
Isso. Então, por exemplo, Eu tenho um carro híbrido que eu recentemente comprei. Esse carro tem uma bateria de 20 kWh. É mais ou menos 4 vezes uma bateria típica de um sistema residencial. É grande pra caramba. Um carro inteiramente elétrico, tipo um Tesla, e logo logo a gente vai começar a ter, nós estamos falando de 80 kWh. É muita energia. Tipo assim, se tiver um tornado na sua cidade, você fica 4 dias sem energia, você potencialmente poderia deixar seu carro em casa e trabalhar de Uber, e ele vai ser o backup da sua casa. Então tem estudos falando, até uma pauta legal para você. Na Alemanha, tem países que... eles estão falando que é um mercado ambulante de baterias andando pela rua. A quantidade de energia armazenada que está andando pela rua. Então, assim, a Anel, eles vão ter que começar não só na bateria para casa, mas no que eles chamam de V2G, Vehicle to Grid, veículo para rede. Então, assim, é muita energia que se a gente der os incentivos corretos, isso pode ter um benefício para o sistema elétrico gigantesco.
Exatamente.
De as pessoas, assim... carregarem os carros à noite. Então todo mundo sabe por que a energia tem muito pivô de agricultura, a energia é baratíssima à noite, porque à noite ninguém está consumindo energia.
Exatamente, a demanda é bem menor.
Né? Então esses carros têm que tudo carregar à noite. E essa energia, onde esse carro estiver durante o dia, porque o carro só anda 5, 10% do tempo, onde ele estiver, ele tem que estar ajudando a sustentar a rede. E isso vai mexer no bolso de muita gente, então a gente sempre vai ter...
Mudanças sempre trazem um desconforto, mas vai se estabilizando com o tempo.
Mas vai criar um dinamismo para o mercado elétrico. Nunca. E eu, de novo, voltando para o mundo da tecnologia, no mundo de venture capital, ano passado, a vertical que mais cresceu e recebeu mais investimentos é energia. Eu costumo falar que energia. As portas para o mundo de investimento, tecnologia, a parte com o conceito da geração distribuída. A geração distribuída que deu o dinamismo para se criar modelos de negócio. Antes, o que você podia fazer de investimento no mercado de energia? É montar um project finance para financiar uma usina gigantesca.
Sim.
Alavancado com dinheiro do BNDES, do Banco do Nordeste.
Era um investimento bem alto, era mais difícil.
Era mais do mesmo, né? Mas agora assim, tem muito modelo de negócio. Tem gente fazendo sistema infra de carregamento de carro elétrico para condomínios verticais em cidades como São Paulo.
Sim,
porque não
porque
tem...
em São Paulo também é um bom ponto. É obrigatório, todo projeto novo de prédio, edifício, é a cidade, né? Não o estado.
Isso.
Tem que ter uma porcentagem de carregadores elétricos.
Tem um monte de dor. Tem prédio que... tem gente que comprou carro elétrico e descobriu que não podia carregar o carro no prédio. Teve que vender o carro. Tem essa dor.
Aconteceu isso. A gente tinha um híbrido. E ele andava 40 quilômetros. Só que ele tinha a questão da regeneração, conforme frenagem e tudo mais. Só que, tipo... não podia. E quando eu entrei dentro, conversando com a síndica, tentei, levei alguns integradores para fazer. Ela falou que vai ter que aprovar em assembleia. Todo mundo se negou. Eu moro em Sumaré, eu acho que ainda eles não têm essa visibilidade. Campinas, um pouco. São Paulo, que tem mais carro elétrico. Eles não viram essa vantagem para o futuro, mesmo eu arcando com o investimento do carregador, porque ia ter que pegar uma vaga específica.
Na hora que ele começar a perder morador, que vai para o prédio novo, eles vão começar a reagir. Mas, então, assim, o ponto vai ter um monte de modelo de negócio, tem para isso. Você, por exemplo, o carregamento pode virar uma fonte de receita para pontos comerciais. Então, imagina, você é um comércio que tem um monte de garagem.
Uhum.
Você coloca um monte de infraestrutura de carro elétrico, aí você dá isso como benefício pro cliente.
Mas é isso, já tem aqui em Campinas, aqui perto, tem um supermercado que já tem um carregador que você pode
fazer. Gera tráfego, vai ter software, gestão, tem todo o conceito de virtual, que eles chamam de redes virtuais de geração de energia. Nos Estados Unidos,
as VPP?
A Tesla, a Sunrun, que são players, que eles estão agregando 50 mil clientes.
Na Austrália isso é muito presente.
Isso. E aí eles estão apoiando a distribuidora em momentos. Então, assim, tem um acordo entre a distribuidora e essas grandes geradoras virtuais que a distribuidora manda, viu, tô com dificuldade. Aí um monte de gente injeta energia na rede. Então, assim, é benéfico para a rede. Não há caminho para um país que nem o Brasil, onde o sistema hídrico tradicional se chegou no teto? Não. não se consola, não consegue construir mais uma hidrelétrica. Não tem mais.
E o custo também, sendo que você tem milhares de prosumidores que podem te ajudar. Isso. Eu acho que no dia que parar essa quebra de braço, eu acho que mais da parte, o setor não quebra o braço, o setor só quer... O integrador só quer proporcionar energia para o cliente final só quer ter uma economia. Acho que na hora que as pessoas que fazem essa quebra de braço contra a energia solar distribuída, porque a centralizada a gente vê cada vez mais o pessoal instalando e querendo, às vezes, que for... essa questão de centralizar esse sistema que foi pensado há anos. A gente teve aqui uma conversa com o professor José Marangon. Ele atuou como assessor da ANEEL quando se pensou... ele discutiu aqui a abertura do Mercado Livre e tudo mais. O sistema elétrico brasileiro foi pensado há muitos anos. Era uma outra realidade. Era a realidade de só enviar mesmo energia. Eu nem imagino se se pensava em uma energia no fluxo contrário, né? Da residência gerar energia para a rede. A gente tem aí, eu acho que cerca de 37 projetos, teve um levantamento recente para uma consultoria, se não é esse número, mas é mais de 30 projetos para atualização, sendo o mais famoso PL 414, que traz essa modernização. Então, se a gente pensar Brasil ficar só nessa questão retrógrada desse sistema, não vai à frente. Tem que pensar na Alemanha, tem que pensar na Austrália. Os Estados Unidos tem um sistema diferente, né, que é mais independente dos estados. Mas a Califórnia traz muitos exemplos de como que a gente pode direcionar e não seguir outros caminhos.
Né? Isso é um estudo agora, como mudou, né, a regulação do modelo de compensação na Califórnia agora em abril, né? E agora a Califórnia virou um mercado de bateria. Tem um estudo que mostra que as últimas, sei lá, X homologações lá, 98% já são sistemas com bateria. Então, isso não deveria acontecer no Brasil agora por imposição, mas a gente se adapta. E assim, eu acho que uma boa notícia para o integrador assim, é que distribuidor é ruim de venda. Eu já falei com... Assim, quem está acostumado com monopólio, não sabe vender, né? Não sabe... Eu acho
é que só impõe, né?
Nós integrador... Quem foi integrador sabe que tem que correr atrás, tem que vender, esse tipo de coisa. A distribuidora não está programada para isso. Então, assim, claro que tem um ataque, aí tem esses casos de reprova ali, depois eles fazem uma oferta ali, mas assim... Eles não conseguem vender e estar próximo do consumidor final. Até porque o consumidor final muitas vezes vai para a energia solar porque...
Não quer ficar refém da distribuidora.
O NPS da distribuidora é baixíssimo, né? Porque ele sabe que quando ele tem problema, a vontade de resolver o problema é bem baixa. Porque ele é obrigado a ser cliente daquela distribuidora, né? Então, assim... Apesar dos contra-ataques, eu confio muito na figura do integrador, é muito difícil de bater ele.
Bom, Fábio, a gente conversou bastante aqui, né? Mas a gente já partindo aí para o nosso encerramento. A gente vem aí de diversas novidades trazidas durante a InterSolar. E eu queria que você deixasse aqui como recado final, qual que é a sua avaliação desse final de ano, né? O ano passou rápido, para mim, pelo menos a gente já... Gente, já foram vários meses, daqui a pouco já está a musiquinha de Natal, né? Batendo a porta. Mas como que você vê o ano de 2023, se você puder fazer uma análise do primeiro semestre, como que você espera encerrar o segundo semestre deste ano?
O ano de 2023 foi um ano que começou desafiador, né? Teve vários aspectos no primeiro semestre. Naturalmente... A mudança da compensação que estava prevista na 14.300, apesar de ela não ser tão relevante ao ponto de impactar as viabilidades, não é um negócio que vai... Mas isso gerou todo um argumento de venda em 2022 de antecipação de demanda. Então foi um começo de ano, foi difícil porque se criou tanta antecipação de demanda em 2022, foi muito bom para muita gente, criou um vácuo no começo do ano, né? Então uma ressaca. De certa forma... Existiam tendências macro, como aumento de inadimplência e aumento dos juros em 22, que não foram tão percebidas pelo setor em razão dessa antecipação e criação do senso de urgência, mas isso veio também tudo de uma vez no começo do ano, né? Tá tendo, né, todo esse ataque das distribuidoras para gerar problemas nas homologações. Então, um começo de ano bastante desafiador, que eu acho que é um teste de resiliência para o setor, que vai distinguir muito as empresas bem preparadas.
Uhum.
Né? São empresas que tipo, todo empresário tem que saber que tem dias bons e dias mais desafiadores e tem que se preparar para isso. Eu acho que vai ser vai ter um pouquinho de darwinismo aqui, de separar Sim. os preparados, não os aventureiros. Tem gente preparada que sofre, mas tem um quê de darwinismo. Mas assim, olhando agora, pós-feira e segundo semestre, eu vejo sinais de melhora. Então, essa ressaca de antecipação, ela se acaba, todo mundo se adaptou com o novo modus operandi, os consumidores não lembram mais da... Ah, você vai ser taxado pelo sol, esse tipo de coisa, isso passou, parou de falar muito sobre
Sim.
isso. Você tem uma tendência macro positiva de... O Brasil recebeu um aumento da nota de crédito das agências de rating, que está dando um sinal positivo. O juros está caindo, né?
Isso é bom.
Então, assim, a gente sabe que o mercado solar é muito dependente, porque a gente falou no começo de financiamento do crédito. Então, há uma tendência de melhora no custo do crédito. E, tipicamente, o segundo semestre do ano é sazonalmente né? um bom momento do mercado de solar. Então, eu tô com uma visão positiva que as coisas... vão continuar melhorando e a gente vai ter um começo de 2024 aí já mais a gente aprende mais com as dificuldades, então
Exatamente.
Mais sábios e com uma derivada aí para quem gosta de engenharia, quem é uma derivada positiva, as coisas melhorando mês após mês.
Perfeito. Fábio, eu quero agradecer imensamente a sua presença, você compartilhar a sua experiência, falar sobre o mercado, ter a sua avaliação, dar a sua opinião sobre o que vem acontecendo. Quero que você venha mais vezes aqui, participe mais das nossas notícias, nossos artigos, porque o que você, como Solfás representante, mas também você, Fábio, da sua experiência como integrador, tem muito a contribuir para o mercado, desde como que o integrador pode realizar melhor o seu pós-venda, ele pode realizar melhor a sua entrega para o cliente, como os integradores juntos conseguem fortalecer mais o mercado, não ficar aquela... ser uma competição saudável. Estimular o outro a crescer. Então, isso é bem bacana. E para a gente encerrar, eu queria que você olhasse para a sua câmera e deixasse uma mensagem para quem está assistindo aqui o Papo Solar. Qual que é a mensagem, o conselho que você gostaria de ter recebido ao longo da sua carreira no mercado?
Bom, eu queria agradecer o Canal Solar, Érica, pela oportunidade de estar aqui, de conversar com o setor de geossolar, mas principalmente com você, integrador. Primeiro, dizer que eu, Fábio, tenho um comprometimento com o mercado de energia solar no Brasil para o longuíssimo prazo. Aconteça o que acontecer, eu não me vejo em outro setor nos próximos 20, 30 anos. Acho que tem empreendedores em série que às vezes quer fazer uma coisa, quer fazer outra. E muita gente me pergunta sobre a Solfás, eu falo, olha, não consigo imaginar um setor mais dinâmico, com mais propósito, mais impacto. Então, eu provavelmente vou me aposentar nesse setor e queria passar essa mensagem. E isso na figura do Fábio, mas também da Solfás como empresa. A gente tem uma visão de longo prazo para o setor. E para você, integrador, eu queria dizer o seguinte, apesar das dificuldades que a gente está vivendo em 2023, a gente está começando um processo de revolução do que está acontecendo na forma que as pessoas lidam com a energia. Toda a questão da mobilidade elétrica vai só aumentar ainda todo o processo de eletrificação de uma casa, né? Que começou com o sistema de energia solar para produzir energia, depois vai começar com o sistema de energia solar para abastecer o carro dentro de casa, vai ter toda a parte de armazenamento para te dar mais conforto. Existem outras tendências como o uso de equipamentos mais eficientes para aquecimento de água, via trocador de calor. Enfim, eu sou bastante otimista a longo prazo sobre as oportunidades do setor para diversos tipos de atuação e queria reforçar que a Solfás vai estar aí apoiando o integrador a ser bem sucedido nesse mercado. Tem muita coisa para acontecer ainda.
Muito obrigada, Fábio. Muito obrigada a você que está aí, que assiste aqui os episódios do Papo Solar. Sempre a gente busca trazer, a gente tem a missão de trazer o conhecimento para você, para fortalecer o seu mercado. Então, já deixo aqui novamente o convite para você curtir. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já deixa aqui sua inscrição. E compartilhe esse conteúdo para mais integradores, até para aquelas pessoas que querem aprender mais sobre o mercado de energia solar. E, lógico, eu te vejo no próximo episódio. Até mais! Thank you.